DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta terça-feira, 27 de janeiro de 2015. 32 dos 151 homens que fugiram da cadeia central de Cabinda nesta segunda-feira foram recapturados pelas autoridades, segundo informações do diretor nacional dos serviços prisionais de Angola, Antônio Joaquim Fortunato. Dois homens foram alvejados pelos guardas prisionais durante a fuga, tendo sido transportados ao hospital de Cabinda. A penitenciária estava superlotada com quase 800 reclusos. Ainda segundo Fortunato, foi montada uma operação envolvendo elementos da Polícia Nacional e forças dos serviços prisionais na tentativa de recuperar os restantes foragidos. Um conjunto de 15 organizações de promoção dos direitos humanos na Guiné-Bissau, apoiadas pela União Europeia, vão estreitar relações e avaliar a possibilidade de realizar novas atividades em conjunto, anunciou ontem a delegação da UE no país. O trabalho conjunto tem como foco ações de estudo e de diálogo com as instituições e com o governo da Guiné-Bissau, além de atividades de advocacia social e referentes aos direitos das mulheres, das crianças e dos detidos. Mais de 500 apoiantes da extinta Irmandade Muçulmana Egípcia foram detidos em consequência dos confrontos ocorridos nas comemorações do aniversário do Levante Popular de 2011, segundo o Ministério do Interior do país. No domingo, foram mortas 20 pessoas, na sua maioria manifestantes, em confrontos com as forças policiais em manifestações contra o chefe de Estado, Abdel Fattah al-Sisi. Grupos de defesa dos direitos humanos denunciam o uso de força excessiva pelas autoridades na repressão das manifestações da oposição. Completos hoje 70 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. Numa cerimônia para marcar a data, realizada nesta segunda-feira em Berlim, a chanceler Angela Merkel disse que os alemães têm uma responsabilidade eterna na luta contra o antissemitismo e o racismo. Mais de 1,1 milhão de pessoas foram mortas no campo de Auschwitz antes de este ter sido libertado pelo Exército Soviético em 27 de janeiro de 1945. Várias cerimônias estão previstas em várias partes do mundo para relembrar as vítimas. As de Auschwitz terão a presença de sobreviventes. O ex-comandante do grupo rebelde do Uganda, Exército de Resistência do Senhor, Dominic Ongwen, fez nesta segunda-feira sua primeira aparição perante o Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As forças curdas recuperaram o controle de cerca de 90% da cidade de Kobane, na Síria, anunciou o Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio. As forças curdas combatem os militantes do grupo Estado Islâmico no solo, com o apoio crucial dos ataques aéreos da coligação dirigida pelos Estados Unidos. Desde meados de setembro, os combates pela cidade fizeram mais de 1.800 mortos, dos quais mais de 1.000 entre as fileiras do Estado Islâmico, segundo um balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O já empossado primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, do partido de extrema-esquerda Syriza, formou uma aliança com o Movimento dos Gregos Independentes, um pequeno partido de direita. Tsipras quer renegociar e exige um perdão parcial da dívida da Grécia. Mas o presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, declarou que uma redução na dívida é improvável. Também a chanceler alemã Angela Merkel afirmou esperar que o governo cumpra os seus compromissos com os credores internacionais. O governo da Ucrânia declarou o regime de alerta máximo em todo o território nacional devido ao avanço das milícias pró-russas no leste do país, onde pretendem controlar o porto de Mariupol. A Ucrânia declarou também estado de emergência nas regiões de Donetsk e Lugansk. Futebol. A seleção de Cabo Verde, orientada pelo português Rui Águas, está fora do CAN 2015. Os Tubarões Azuis empataram em 0-0 com a Zâmbia em Ebebiim, na Guiné Equatorial, nesta segunda-feira. No outro jogo de ontem, a Tunísia e a República Democrática do Congo empataram em 1-1 e seguem para as quartas de final do CAN 2015. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Os nossos destaques. Tropas nigerianas tentam reconquistar cidade tomada pelo Boko Haram. Novo primeiro-ministro grego quer perdão parcial da dívida do país. E Cabo Verde empata e está fora do CAN 2015. Acompanhe. Esta segunda-feira, tropas nigerianas com apoio aéreo lutavam para reconquistar a cidade de Monguno, no nordeste da Nigéria, tomada no final de semana pelo grupo radical Boko Haram. Segundo especialistas, com os últimos avanços do Boko Haram, além de mostrar o seu poder, o grupo radical pode impactar tanto na realização quanto no resultado das presidenciais previstas para daqui a pouco mais de 2 semanas. Enquanto isso, Maiduguri, capital do estado de Borno, também no nordeste do país, ainda se recupera do choque do ataque do Boko Haram na manhã de domingo passado. A cidade é um dos bastiões do estado nigeriano, em uma área em que o grupo terrorista recentemente comemorou os seus maiores sucessos. De acordo com o especialista em segurança camaronês Martin Evi, a tomada de Maiduguri só não foi possível devido à arrogância dos islamistas. Eles atacaram simultaneamente também as cidades menores de Monguno e Konduga. Em Konduga, a poucos quilômetros de Maiduguri, os rebeldes falharam. Já Monguno, cerca de 100 quilômetros mais ao norte, foi tomada. De acordo com Eve, Maiduguri tem um significado simbólico para o Boko Haram.
Maiduguri é como uma casa para o grupo. É onde eles se reconciliaram, criaram a sua sede. É também onde eles têm a sua famosa mesquita, construída pelo seu fundador, Mohamed Yusuf.
Já para Ryan Cummings, consultor de segurança e membro da Nigeria Security Network, uma rede de peritos em segurança da Nigéria, o objetivo do ataque à capital Maiduguri pode ter sido estratégico, ocupar as forças de segurança para ser capaz de conquistar Monguno. Algumas semanas antes da eleição presidencial, marcada para 14 de fevereiro, a falta de segurança é um dos assuntos mais importantes da campanha do presidente Goodluck Jonathan e do seu opositor Muhammad Buhari. O ataque a Maiduguri no domingo aconteceu pouco depois de Jonathan, que teve um evento de campanha na capital, deixar a cidade.
O facto de o Boko Haram ter atacado Maiduguri no momento em que Jonathan apelava a votos no estado prejudica a sua campanha, porque sublinha o facto de que ele não pode garantir a segurança no interior do estado e, portanto, pode gerar um suporte adicional para Buhari, que tem dito ter capacidade de anular a ameaça representada pelo Boko Haram.
Não se sabe se o general aposentado e ex-presidente Buhari poderia realmente eliminar o terrorismo no norte da Nigéria, mas ele tem o apoio da população da região. Fato é que os estados afetados enfrentam um desafio logístico para realizar as eleições, porque para que a votação aconteça é necessário um mínimo de segurança e controle. A falta de condições pode levar a oposição a contestar os resultados do pleito. E é este o nosso tema de hoje. Perguntamos que medidas devem ser tomadas para que os eleitores da região possam votar. Contamos com seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
mudança de poder na Grécia deixou preocupados líderes mundiais. Apesar disso, os mercados reagiram bem à eleição de Alexis Tsipras, líder do partido de esquerda anti-austeridade Syriza, que tomou posse na tarde de segunda-feira como novo primeiro-ministro grego. Antes, Tsipras concluiu uma aliança com o Movimento dos Gregos Independentes. Pormenores com Antônio Rocha.
Os mercados europeus continuam a reagir com muita calma à vitória eleitoral da Syriza, cujo resultado foi um claro sinal de que grande parte dos gregos estava insatisfeita com as medidas de austeridade económica exigidas pela União Europeia e o Fundo Monetário Internacional em troca dos pacotes de resgate no valor de 240 mil milhões de euros. O líder do Syriza já exigiu um corte da dívida, algo que os credores da Troika, a União Europeia, o FMI e o Banco Central Europeu recusam categoricamente. Mas Alexis Tsipras insiste que o povo grego deu-nos um mandato claro e forte. A Grécia iniciou um novo capítulo. Deixamos para trás a política de austeridade destrutiva e deixamos para trás 5 anos de humilhação e de dor. Entretanto, o presidente do Eurogrupo, o ministro holandês das Finanças, sublinhou numa entrevista à edição Spiegel Online que o Eurogrupo está disposto a cooperar com o novo governo de Atenas, mas que este tem de respeitar as regras e os acordos da zona euro no que concerne ao perdão parcial da dívida, uma medida reivindicada pelo Syriza durante a campanha eleitoral. O presidente do Eurogrupo destacou que os países membros da UE já fizeram muito para aliviar os efeitos da dívida, tanto em termos de taxas de juros como de vencimentos de empréstimos. A Comissão Europeia, por seu turno, afirmou que está pronta a cooperar com o novo governo de Grécia. Também a chanceler alemã Angela Merkel, apontada pelo Syriza como a principal responsável pelas medidas de austeridade, afirmou desejar que a Grécia permaneça na zona euro, mas espera que o novo governo cumpra os seus compromissos com os credores internacionais. Na verdade, segundo os observadores, permanecer na zona euro também deve fazer parte dos planos do novo chefe do governo grego, Alexis Tsipras, embora exija novas negociações e o novo perdão parcial da dívida. Mas o eurodeputado alemão Markus Feber, dos cristãos democratas CDU, minimizou essas exigências. A nossa experiência com outras campanhas, por exemplo, em Portugal ou na Irlanda, é que os candidatos sempre exigem renegociação. E com todos houve renegociações, mas nada mudou, porque depois da eleição é completamente diferente de antes da eleição. Entretanto, a ideia do perdão parcial da dívida parece ser inconcebível para a maioria dos países da zona euro, porque isso exigiria a utilização do dinheiro dos contribuintes desses países para pagar a dívida grega. Aliás, algo que está fora de questão, como afirmou o ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schäuble, antes da eleição deste domingo na Grécia. Na ocasião, Schäuble destacara que, se a Grécia não saldasse a sua dívida, tornar-se-ia inevitável a saída do país da União Monetária. Mas o especialista em comércio exterior da Confederação das Câmaras de Indústria e Comércio, Volker Treier, afirma que para a Europa isso não significaria um perigo em termos de estabilidade da União Monetária, mas para a reputação da Grécia seria muito má. António Rocha, DW.
DW. Desporto.
Cabo Verde empatou em 0-0 com a Zâmbia e despediu-se mais cedo da Taça das Nações Africanas que se disputa na Guiné Equatorial. A falta de eficácia, apenas um gol marcado em 3 jogos da fase de grupos, ditou o fim da prova para os Tubarões Azuis, como nos relata o nosso correspondente Nélio dos Santos, a partir da Cidade da Praia.
Debaixo de uma chuva diluviana, o jogo foi muito de vir entre Cabo Verde e a Zâmbia. Ainda assim, as oportunidades mais flagrantes foram dos cabo-verdianos, mas os Tubarões Azuis nunca conseguiram concretizar, um aspecto que marcou o percurso da seleção cabo-verdiana de futebol na prova, como de resto reconhece o selecionador Rui Águas.
Faltou alguma eficácia, evidentemente, porque a baliza é um alvo e tem que se acertar na baliza para fazer golos, e nós não conseguimos fazê-lo. Criámos muitas situações. Jogámos os dois primeiros jogos, penso que de boa qualidade, mas tivemos essa falta de eficácia na frente, que se paga em futebol, que se paga caro.
Cabo Verde regressa a casa mais cedo. Os cabo-verdianos que se preparavam para fazer a festa recolheram-se num desânimo e num silêncio ensurdecedor. Rui Águas pede desculpas pelo fracasso.
Não é fácil quando as expectativas como estavam, quando as pessoas gostam tanto da seleção e têm esperanças e tinham expectativas que a seleção continuasse. O que eu posso dizer é que a imagem que a equipa deixou penso que foi perigosa, penso que tentámos tudo. A nossa preocupação foi sempre, e a nossa noção foi sempre, saber que tínhamos muita gente a apoiar-nos longe daqui, a acreditar em nós. E sabíamos que tínhamos essa responsabilidade e encarámo-la com muita seriedade, com muito profissionalismo. Infelizmente não podemos dar essa alegria às pessoas, mas é assim o futebol.
O comentador desportivo Cardoso Silva aponta a ineficácia cabo-verdiana pela eliminação prematura. Também não deixou de criticar os médios cabo-verdianos no jogo contra a Zâmbia.
O meio-campo, para mim, neste jogo contra a Zâmbia, foi um meio-campo operário, que lutou muito, um meio-campo abnegado, mas um meio-campo que não servia a linha atacante. E quando é assim, é extremamente difícil conseguir golos, é extremamente difícil ganhar um jogo. Tivemos um meio-campo muito defensivo, que estava praticamente junto da nossa defesa, e os jogadores, com a chuva que caía intensamente, tiveram muitas dificuldades.
Em três jogos, Cabo Verde somou 3 empates, um golo sofrido e um marcado de penalti por Eldon, frente à Tunísia, na primeira jornada. Assim sendo, a Tunísia e a República Democrática do Congo, que ontem empataram a uma bola, seguem para os quartos de final. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação e hoje perguntamos: que medidas devem ser tomadas para que os eleitores nigerianos da região onde atua o Boko Haram possam votar em 14 de fevereiro? Comigo no estúdio está Guilherme Corrêa da Silva com as reações dos nossos ouvintes.
Bom dia. Por SMS a partir da Guiné-Bissau, Lafo Baldé diz-nos que a luta entre o governo e o Boko Haram já devia ser resolvida há muito tempo, porque o Boko Haram não pode atacar nem matar as pessoas. Lafo Baldé que nos diz ainda que no Cano, o adeus à única equipa lusófona, Cabo Verde, foi uma desilusão. Ainda sobre a pergunta desta manhã, Mikas Wakamalombe escreve no Facebook que o Boko Haram, nas últimas investidas, mata sozinho mais gente que outros grupos terroristas. Ele pergunta: onde anda a solidariedade internacional, marchas silenciosas de protesto, assim como a intervenção das organizações internacionais em prol da paz em África? Ban Ki-moon e companhia estão a usar a dualidade de critérios no tratamento das situações, diz Mikas Wakamalombe. Patrício Piosso da Silva diz que é preciso negociar o fim das hostilidades, garantindo a paz e o sossego que o povo tanto quer. Mas David Casi Barroso pergunta: como negociar com um grupo reconhecido internacionalmente como terrorista? A Nigéria deve colaborar com os países vizinhos, diz David Barroso. Paito Oliveira Massada também pergunta: mas não há outros países que podem ajudar a Nigéria? Pelos vistos, a Nigéria não tem peito para tal, diz Paito Oliveira Massada. Clédio Marrombino Dinho, que nos escreve de Maputo, também é da opinião que a Nigéria só por si já demonstrou que é incapaz de derrotar este grupo. Ela precisa de apoio de outros países. Isaac Pedro sugere que a Nigéria peça apoio da ONU e da União Africana. O utilizador que no Facebook tem o nome de Malaria JD diz que deve haver diálogo e ambos devem cumprir com os trâmites. A terra e as riquezas dão para todos. O problema reside na partilha. Estes foram alguns dos comentários que recebemos, tanto por SMS como no Facebook. Cristiane.
Obrigada, Guilherme Corrêa da Silva, e a todos os que participaram.
DW, terça-feira.
E você ouviu nesta emissão 32 dos 151 homens que fugiram da cadeia central de Cabinda nesta segunda-feira, recapturados pelas autoridades angolanas. Tropas nigerianas, com apoio aéreo, lutam para reconquistar a cidade de Monguno, no nordeste da Nigéria. Cabo Verde empata em 0-0 com a Zâmbia e despede-se mais cedo da Taça das Nações Africanas, que se disputa na Guiné Equatorial. Completos hoje 70 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, ex-comandante do grupo rebelde do Uganda, Exército da Resistência do Senhor, Dominique Ongwen, faz sua primeira aparição perante o Tribunal Penal Internacional e já empossado primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, do partido de extrema esquerda Syriza, quer renegociar e exige perdão parcial da dívida da Grécia. Esta emissão termina aqui. A todos, um ótimo dia.